Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, é uma honra ter Vossa Excelência, não que seja uma desonra em relação aos que já por aí passaram, inclusive nesse instante está o senador Jorge Viana, mas é uma honra muito grande poder falar nessa tarde de quinta-feira com Vossa Excelência presidindo a sessão. Vossa Excelência, que é uma figura que todos nós temos um carinho muito grande pela sua história, pela sua vida e principalmente pela sua persistência e pela sua luta. Vossa Excelência, que é um batalhador daqueles mais ferrenhos pelas grandes transformações sociais e um das figuras que no Brasil, quando ninguém falava em programas sociais, Vossa Excelência já apontava inclusive a inversão, poderíamos dizer assim, de uma lógica de distribuição e principalmente no que diz respeito à renda. A tradução dos programas sociais hoje, na realidade, eles podem tranquilamente serem comparados ao programa que Vossa Excelência lançou há muito tempo, que é o Renda Mínima. Então, portanto, saiba, inclusive, do carinho que todos nós temos por Vossa Excelência na nossa bancada. E, obviamente, não é um carinho menor do que o povo de São Paulo tem por Vossa Excelência, senão Vossa Excelência não estaria aqui já por vários mandatos. Então, portanto, é uma honra muito grande poder estar falando nessa tarde aqui sobre o comando de Vossa Excelência nesse momento da sessão.
Eu agradeço as suas gentis palavras, senador Walter Pinheiro. Como sou o orador seguinte, eu até falarei bastante do tema com respeito à cerimônia tão bela que ontem presenciamos, dos 10 anos do Bolsa Família, e procurarei também falar um pouco das origens destas ideias, mas agora passo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, senhor doutor.
Gostaria de transmitir que, quando na Bahia desejarem avançar muito em relação ao programa Bolsa Família, permita que eu aqui lhe... Até vou pedir a quem encaminhe as vossas mãos. Na Bahia, em especial, em junho de 2011, havia 2.145.063 famílias com renda familiar per capita até R$ 140 que poderiam potencialmente estar no Bolsa Família. Destas, 1.659.192 efetivamente estavam inscritas e recebendo. O último dado disponível no próprio sítio eletrônico do MDS indicam que em setembro de 2013 havia 1.790.089 famílias com possibilidade de receber o Bolsa Família, pois a renda per capita era até R$ 140 por mês. E destas, aliás, 1.325.272 poderiam receber, segundo os dados de maio de 2013, mas em setembro de 2013, destas, 2.316.015 poderiam estar recebendo. E destas, dados de setembro, 1.790.089, correspondendo a 77,29%, estavam recebendo. Portanto, cabe enfatizar ainda mais a chamada busca ativa que a presidenta Dilma nos conclama a todos. Houve um aumento significativo, 130.897 famílias de 2011 a 13. 18,25% foi o acréscimo. Mas poderemos fazer mais. Os baianos poderão fazer mais. Eu passo a Vossa Excelência esse quadro que depois vou comentar sobre o balanço do Bolsa Família, mas eu quis aqui ressaltar o estado da Bahia. Por favor, eu pedi para enviar a ele.
Por isso, senador Suplicy, eu acho que é importante realçar essa grande contribuição que Vossa Excelência tem dado nesse debate do desenvolvimento, porque na realidade tratar dessa questão não só no aspecto, como muita gente levantou no início, dizendo que era um programa só para matar a fome momentânea, na realidade era importante. Como diz o presidente Lula, quem nunca passou fome pode exatamente fazer esse comentário. Mas nós demos um avanço significativo com programas como esse, na medida que a gente, inclusive, ampliou as condições para que essas pessoas pudessem, inclusive, adentrar outras áreas, outros programas sociais, como, por exemplo, na área da agricultura familiar, no empreendedorismo, para que essas pessoas pudessem ter renda, para que essas pessoas pudessem ter a possibilidade efetiva de adentrarem a economia, contribuir com o sustento de sua família e também com o desenvolvimento econômico local. Mas, senador Suplicy, exatamente nessa mesma linha, e volto aqui à tribuna para dizer da importância que é para todos nós, baianos, quando a gente olha os resultados do PIB baiano, que cresceu mais do que o PIB nacional. Eu insisti aqui na semana passada de que nenhum PIB cresce por geração espontânea. Não há o crescimento da economia a partir só de impulsos ou, como diria numa linguagem muito popular, não cai do céu. É preciso que haja a ação indutora. É preciso que haja, inclusive, o estímulo. E esse estímulo tem sido muito bem patrocinado no estado da Bahia, sob o comando do governador Jacques Wagner, quando tratamos da desconcentração da economia, quando tratamos da desconcentração dos investimentos, quando tratamos de uma verdadeira reintegração da Bahia, no sentido de olhar o estado como um todo, o estado que tem dimensões comparadas, inclusive, a alguns países, tanto do ponto de vista da sua estrutura física quanto da sua população. Então, esse instrumento da indução, ele pode ser percebido de várias formas. O incentivo e a atração de indústrias, o processo de investimento na nossa agricultura, a potencialidade com a estrutura, a reestruturação da nossa malha rodoviária, da nossa malha ferroviária, o processo permanente de estímulo à iniciativa privada, ao empreendedorismo. Recentemente o SEBRAE abriu uma feira do empreendedor lá na cidade do Salvador, portanto, com números expressivos, a utilização de agências de fomento e, principalmente, com investimentos importantes para que a gente possa promover na geração de postos de trabalho localmente o estímulo e o crescimento das economias locais. Esse é que é o ponto central. A presidenta Dilma, senador Suplicy, inclusive estará em Salvador no dia de amanhã, num período até muito curto. Recentemente a presidenta esteve em Salvador para assinatura da ordem de serviço das obras do metrô. Infelizmente eu não pude estar, até porque eu estava voltando de uma missão oficial, eu estava numa reunião buscando investimentos para a Bahia. Eu, no dia, na segunda-feira, a presidenta Dilma esteve em Salvador na terça, mas na segunda eu estava numa reunião com um grupo chamado CEMEX, um grupo que congrega diversas empresas na área de produção, principalmente de sistemas inteligentes para trânsito, tráfego, sinalização, ali na cidade de Palmeiro, que é uma cidade próxima à Tampa, na Flórida. E eu me desloquei na noite da segunda-feira de volta ao Brasil e, consequentemente, não consegui chegar em tempo para pegar a conexão de São Paulo para Salvador e, portanto, não pude participar com a presidenta Dilma naquele dia ali do grande evento de assinatura da ordem de serviço do metrô. Mas estarei amanhã lá nesse evento, onde a presidenta Dilma entrega mais uma importante obra com recursos do governo federal em parceria com o estado da Bahia, a Via Expressa. E também não vou acompanhar a presidenta amanhã saindo daqui de Brasília, Portanto, vou para Salvador hoje à noite, em decorrência até de uma comemoração, ou melhor, em virtude de uma comemoração do aniversário do nosso companheiro Gilmar Santiago, que basicamente colocou aqui a importância da nossa presença, e é importante eu ir até por um momento de abraço a um grande amigo, nosso companheiro vereador na cidade de Salvador. Mas antes disso, Gilmar é um companheiro de jornada. Então, nesse dia de amanhã, senador Suplicy, a presidenta Dilma entrega esse importante complexo, que estrutura a nossa parte urbana, que reestrutura todo um corredor de tráfego para carga pesada, é a ligação da BR-324 com o Porto de Salvador, portanto, desafogando e permitindo uma maior fluidez, principalmente para o transporte de carga, resolvendo um dos graves problemas de circulação na cidade de Salvador, numa área que inclusive foi batizada, senador Suplicy, numa das rotatórias, poderíamos dizer assim, chamada de Rótula do Abacaxi, exatamente pela complexidade e pelos problemas de trânsito que ali se acumulavam. Esse trânsito, inclusive, já hoje operando de forma tranquilamente, até uma brincadeira, todo mundo disse que agora tem que mudar o nome, não pode mais ser chamado de Rótula do Abacaxi, porque agora está fluindo. Então, portanto, o rebatismo, poderíamos dizer assim, no sentido dessa importante obra. Além disso, também essa obra abre um outro corredor decisivo e importante, que é para a questão da chamada via ali da Barros Reis, permitindo também desafogar o trânsito numa das áreas extremamente complicadas ao longo dos anos da Bahia, uma área de um comércio intenso no setor automotivo, de autopeças, e agora completamente reformulado do ponto de vista da sua estrutura e recebendo uma importante via. E, claro, preparando as bases ali na chegada do Porto de Salvador, possibilitando a agilidade para a questão da chegada de cargas, para a saída de cargas no Porto de Salvador, que, aliás, tem uma atividade fundamental para a cidade, que, aliás, é outra etapa da nossa luta aqui no Congresso Nacional, aproveitando a nova lei de portos. O governador está envolvidíssimo nessa questão, para a gente também consolidar ali no Porto a parte efetiva do Porto, mas também transformar, principalmente ali no Terminal da França, eu diria até reordenando completamente aquela estrutura para aproveitar cada vez mais também para o turismo, para a chegada de diversas pessoas que vão à cidade de Salvador e também criando um outro ambiente ali na área do comércio, como nós costumamos chamar. Então, essa obra que será entregue amanhã, ela completa de forma muito enfática esse desejo nosso de alterar a infraestrutura, de fazer a ligação de forma mais rápida com os canais de produção e os canais de escoamento da produção.